Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o The Borba Cast, e hoje vou trazer aqui a palavra de um conterrâneo meu, cachoeirense Adão Iturruz Garay, direto da Argentina, direto de Córdoba, e vamos falar da sua atividade profissional, a vida na Argentina, os quadrinhos, os projetos, vamos falar um pouco de tudo então nesse bate-papo aqui que está começando agora, nesse formato aqui do nosso podcast. Tudo bem, Adão?
Tudo certo, Mauro. E com você aí, tudo bem?
Tudo bem, estamos... te vi a última vez, acho que foi naquela exposição que teve aqui em Porto Alegre, né? Dos teus quadrinhos.
Ah, certo. Quadrinhos. Faz bastante, muito tempo isso, né?
Faz algum tempo, claro. Mas te acompanho sempre, as tuas postagens, teu trabalho, assim, também o Correio Elegante, né, que tu tá escrevendo.
Claro.
Tu vai lançar isso, Adão, esses textos?
Sim, eu tô terminando os 3-4 episódios, termino, né, assim, nem acredito, na verdade. Hoje eu estava vendo que em 2019 eu comecei os textos, as crônicas, né? Capítulos e tal. Semanalmente coloco no meu... Publico lá no meu... Na newsletter semanal, Correio Elegante. E agora, passados, né? São 80 capítulos, né? 20 meses, mais ou menos, né? Sim, pretendo... Agora, terminando isso, eu vou dar um descanso de uns 2 meses, vou republicar uns textos antigos, né? E pretendo aí passar para um... revisar, né? Como eu sou escritor novo, então acho que tem muita diferença entre o que eu comecei a escrever há 2 anos e agora, né? Vou revisar, depois vou passar para um amigo que vai revisar também, enfim, e outro que... Enfim, várias leituras assim, aí a ideia é lançar, então, sei lá, talvez no final do ano que vem já tenha um livrinho aí, né? Primeiro livro de letrinha meu, né? Porque quadrinho não conta como livro, né? Quadrinho é chinelagem.
E tu segue fazendo os quadrinhos, né? Na Folha e também na internet. Eu não sei se tu publica alguma coisa de... Além do jornal, tu publica outras coisas? De vez em quando tu faz umas coisas para a internet mesmo.
Claro, coisas assim, digamos, o grosso do material vai para a Folha, né, que é diário, né? E trabalho muito com a Piauí também, né?
Sim.
Fazendo capa, e às vezes faço um pacote de cartoon, assim, de repente tem 20 cartoons meus de um tema lá dentro e tal. E, bom, depois com essa coisa da queda aí, das publicações em papel, complicou muito, né? Então, o mercado abriu, imagina, abriu aquele arranha-céu, espigão em São Paulo, com 300 mil publicações lá dentro, não existe mais, né? Então, o mercado ficou muito limitado, né? E bom, então tem a Folha, ou a Piauí, e as coisas mais, digamos, mais limítrofes, assim, mais... muito bagaceiras, eu coloco na internet, que é um território mais livre, né?
Tá bem. Eu ia convidar para esse bate-papo um outro cachoeirense, que é o Alexandre Garcia, mas aí depois eu pensei bem, não sei se ia ser muito produtiva. já que estamos, somos conterrâneos, né? Pensei, de repente, eu convido mais um, né? O Alexandre, que tu acha? Podemos chamar ele também aí, de surpresa.
Eu não sei se ele vai querer, porque eu acho que ele vai ser devorado vivo. É um cachoeirense que é triste, porque ele é um... Ele devia estar indo para a cadeia junto com esse pessoal todo, né? Porque é chocante o que está acontecendo no Brasil. Hoje até postei algo sobre, depois desse depoimento aí, acho, do cara da Butantan, né? Simplesmente... O governo recusou a comprar vacinas, né? Bom, você via pelas entrevistas do cara, né? Vai comprar, sua mãe compra vacina para você, sabe? Não quer a vacina, ó, Dória, sabe? Quer dizer, O Alexandre Garcia também faz parte disso, né? É, infelizmente, eu nasci na mesma cidade que ele, né? Mas tudo bem.
E como é que tu foi parar em Córdoba, Adão?
Cara, eu vim morar na Argentina em 2007. Aí eu casei, morei em Buenos Aires um tempo, depois fui para Patagônia, depois para Uruguai. E aí, bom, Patagônia é muito frio e muito longe, né? Depois o Uruguai é um lugar complicado, porque é um dos países mais caros da América Latina. Todo mundo me dizia isso. E, é claro, como eu sou cabeça dura, não acreditei. Olha, é caro, é caro. Não, eu entrava na internet, via preço, sabe? Sabe quando você vê uma coisa e, de repente, chega lá e é outra realidade, né, cara? E, de repente, bom, aí, depois de 8 meses no Uruguai, a gente... E frio, né? Porque não tem gás encanado no Uruguai, né? A Argentina tem essas coisas das benefícios da calefação e tal, blá, blá, blá. Bom, acabamos voltando para a Argentina e escolhemos um lugar, bom, que era um lugar que tinha um aeroporto perto, uma cidade, né? E, então, eu estou a uma cidade perto de Córdoba, capital, ou seja, como está morando em Novo Hamburgo, aí, tendo a Sim. possibilidade de ter Porto Alegre perto, né, com suas universidades e hospitais, e um aeroporto também, né? É. E, bom, eu gosto da Argentina, né? O pessoal adora brasileiro, né? É engraçado que a recíproca não é muito verdadeira em alguns casos, né? Por uma questão cultural, talvez, porque a Argentina acho que sempre foi o grande país desenvolvido perto da gente, né? Porque o Brasil, a gente era muito selvagem comparado com a Argentina, né? E, bom, depois a Argentina decaiu, é claro, né? Mas, assim, no geral, adoro. A experiência que eu tenho na Argentina é excelente. As pessoas falam de brasileiro assim, porra, eles adoram brasileiro, eles adoram futebol brasileiro. Inclusive a coisa deles quererem, deles fazerem, tocar flauta por causa da seleção brasileira, é porque eles dizem assim, olha, ganhar do Brasil significa muito mais do que ganhar de qualquer outro time, entendeu? É uma coisa de admiração. Bom, isso mudou um pouco, o Brasil hoje virou uma seleção chumbrega, né?
É, existe um folclore da rivalidade, assim, né? Mas até no futebol, assim, essa coisa de uma coisa com a Argentina, parece que tem um outro. Mas, na verdade, no dia a dia, eles gostam da música brasileira também, né? Os caras, quando vão aí, enchem, né? Quando tinha show, né? Agora não tem.
Cara, o sonho dos caras é morar em uma praia no Brasil, entendeu? E muitos vão, né? Sabe? Sim. E muitos vão. Eles, assim, sei lá, como europeu, vai tá no frio, vai para uma praia, né? Porque as praias deles são meio estranhas mesmo.
Sim.
Então, mas assim, essa coisa do futebol, claro, existe, mas em determinados setores, sabe que entre, sei lá, pega gremista, a torcida, tem torcedor civilizado e tem não civilizado, né? Tem os caras que vão lá para quebrar pau. E, obviamente, quando tem um Boca e Grêmio, Boca Juniors e Grêmio, você sabe que ali nesse miolo que ferve, a coisa, o bicho pega. Tanto em Buenos Aires como em Porto Alegre, né?
Aí, sim.
Nós não somos assim, eu nem torço mais tanto, mas gremista, enfim, torço às vezes. Mas eu não sou o cara que vou bater em alguém por causa de futebol, né?
Sim. Voltando um pouquinho no tempo, Adão, tu começou fazendo desenho e cartoon em Cachoeira ainda, né? No jornal lá, no Jornal do Povo. A gente não conviveu, a gente não se conheceu lá, né? A gente não se conheceu na juventude, se
Não.
conheceu já agora.
Na verdade, eu te conheci quando tu já era famoso ali da Ipanema, né? Foi por aí que a gente se conheceu, né? Você era famoso e eu era um moleque punheteiro e anônimo, né?
Uma fama absurda.
Sim, eu publiquei no Jornal do Povo aos 17 anos o meu primeiro cartoon, né? E aí sempre continuei semanalmente no domingo saía um quadrão, assim, meu quadrinho, né? Ou seja, eu comecei muito jovem, mas assim, demorei muito tempo para me profissionalizar ou ter algum retorno, digamos, financeiro do meu trabalho, né? Sim. Muito tempo, mas foi sair de aquela coisa, como você, né? Saí para estudar de Caxias com 16 anos, fui para Porto Alegre e acabei ficando, né?
Sim. Eu vi que tu estudou no Antônio Vicente da Fontoura, o colégio. Sim. Perto da Igreja da Matriz. A casa dos meus pais é ali perto, mas eu não cheguei a estudar ali no Antônio Vicente.
É, eu mas... passei por... Eu passei por Antônio Vicente... primeiro no João Neves eu fiz o jardim, né? Depois fui pro Antônio Vicente, depois passei pelo Roque Gonçalves, depois pro Rio Branco, que era uma escola mais chique, né?
Sim.
Eu fui convidado a me retirar por causa de uma caricatura que eu fiz de um professor de português, né? Que foi minha única caricatura boa e tal. Chamava Vilice Moniz, o professor e tal. Ele não... Eu acho que ele não gostava da gente porque ele tinha um filho que o filho dele estudava... Olha só, é engraçado, o pai dá aula para o filho, né? E eu acho que de vez em quando a gente invadia o quarto dele, o escritório na casa dele e roubava as provas antes de ele dar as provas, né? Então a gente tirava dessa.
Eu estudei no João Neves e no Borges de Medeiros, né? Que era lá no, na parte alta da cidade, mas no Rio Branco não. No Rio Branco eu não.
No Rio Branco eu era meio bolsista, porque eu não fazia assim. Porque Rio Branco era o pessoal mais com mais grana, assim, né? Eu era, no, era uma classe média baixa, mãe professora e tudo. Então, na verdade, eu me senti um pouco um peixe fora d'água. Era meio ruim. Dos colégios todos esses, eu acho que o João Neves, que eu, assim, até porque o João Neves era um prolongamento da casa da minha avó, que era ali na General Portinho. Então, era o nosso pátio também. A gente invadia lá para jogar futebol, blá, 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 sabe? E ali estava a minha turma, que era mais parecida comigo, né? Não desmerecendo o Rio Branco, era uma educação boa e tal. Mas o João Neves tinha uma educação boa, lembro. Era um bom colégio, cara. Tinham bons professores. Lá também não gostavam de mim, porque realmente é que eu fazia muita merda, né, cara?
Tu aprontava na escola, cara.
Sim, putz.
Quem diria, hein, Adão? Ah? Quem diria que tu era um cara que aprontava na escola?
Sim, era terrível, né, cara? Porra, foi um rastro de destruição, assim, né?
E aí tu veio para Porto Alegre para tentar a vida no jornalismo, na publicidade.
Claro, a história é engraçada, porque na verdade esse é o caminho, todo mundo que vai, digamos, que decide assim, tem alguma condição de sair de Cachoeira, ele vai fazer seu caminho standard, né? Sai para fazer a universidade em Porto Alegre, né? Mas é engraçado que eu saí pensando, eu queria fazer quadrinismo não tem, né? Quadrinhos não tinha. Artes plásticas, ok, mas só que eu pensava assim, artes plásticas eu vou morrer de fome. Então, bom, publicidade, né? Esse é o caminho, né? Normal, né? Só que é engraçado, quando eu peguei o ônibus, eu lembro assim, o Unesulzão passando a Ponte do Fandango, indo para Porto Alegre, no meio do caminho eu fiz ali, peguei, estava preenchendo as inscrições da PUC e da URGS, né? E engraçado, da URGS eu não encontrei publicidade e... Onde está a publicidade, cara? Então eu me inscrevi em Química, veja só. É porque, na verdade, estava... Comunicação social englobava publicidade, jornalismo e relações públicas, né? Mas no catálogo ali da PUC isso estava bem escrito, né? Como o analfabeto aqui não entendeu direito. Por sorte, eu não passei em Química, né? Porque... Sei lá, eu acho que não, muita coisa para estudar, não, eu não fui um cara feito para isso, sabe? Para ter esse tipo de informação assim, técnica e tal. Mas depois, na URGS, eu passei em Artes Plásticas, que era uma faculdade mais fácil de fazer. Colei um pouco, eu juro, eu colei no vestibular um pouquinho, sabe? Pô, tava... Matemática era foda, vestibular, né? Aí eu tinha uma mina que eu vi que ela era boa, então eu sempre... Dava umas olhadinhas, mas não. Mas acho que eu passei pelos meus próprios méritos, digamos assim, né? E acabei fazendo também. Então, eu passei em publicidade na PUC, me formei na PUC e tudo, né? E na URGS eu fui levando artes plásticas. E também porque eu precisava... Eu ia comer no restaurante universitário da URGS. Isso era bom, né? A comida era terrível, né? Aquilo era porra, era uma bomba atômica, aquela comida, mas...
A gente, era baratinho.
Com 20 anos de idade, você pode comer um rato morto na rua que, porra, não acontece nada. Né? E eu acabei não terminando nunca artes plásticas, porque o início da faculdade é um saco, porque, sei lá, quando você entra em arte, você quer já sair pintando, né? Como Van Gogh, mas, porra, tem um monte de matéria teórica. Puta que pariu, troço. Aí, desisti lá. Desisti, abandonei depois.
E em Porto Alegre, tu chegou a trabalhar em jornal, fazer desenho para jornal, não?
Sim, olha, eu fiz uma exposição no IAB, foi assim que eu comecei sendo conhecido. Um amigo me levou até o Veríssimo, lá na casa do Veríssimo, ele viu meus desenhos, e eu fiz uma exposição no IAB, sabe aquela coisa? Eu fiz um painel grande de Eucatex em vidro, e botava meus cartuns e deixava num lugar do lado da lancheria do parque, sabe? Era uma guerrilha, né? Zero Hora nunca me recebeu, assim, né? Tinha o Marco Aurélio, aquele, eu vi ele uma vez na minha vida, era uma pessoa, tratou super mal, assim, né? E eu nunca publiquei um desenho pago na Zero Hora, né? Já pintou de publicar tiro e tudo, mas depois nunca rolou. Já, e é engraçado que uma vez eu fui no Jornal do Comércio, veja só, que não era um jornal pequeno na época, né? E, de repente, fui lá, na época do Sarney, os caras me... Comecei a fazer cartoon, charge diária, da época do Sarney, lá, em 1983, 4, 5. Mas era muito ruim, meu desenho era... Eu fazia só o Sarney e o bigode dele, quer dizer, imagina, passei 30 dias fazendo umas variações sobre o bigode e tal. Então, até que um dia eu fui demitido e tal, né? Aí depois trabalhei... algo em publicidade, propaganda, né? Como diretor de arte. Fiz essas coisas. E, de repente, um ou outro projeto de revista lá e tal. Né? Jornal Moinhos de Vento também. Eu era o cara que colocava os anúncios e colava, assim. Na época não tinha computador, né? É, fiz todas essas coisas aí.
E daí tu foi para São Paulo, de Porto Alegre, tu foi para São Paulo.
Claro, aí foi assim. Eu consegui emprego na... Resolvi abandonar a publicidade, né? Mas aí fiquei duro, de grana. Aí, na época do Olívio Dutra, fui trabalhar no, na parte de imprensa. A prefeitura lá tinha um house organ dentro, uma agência de propaganda dentro da prefeitura. E eu fazia o trabalho de diretor de arte ali, né? E nessa época, eu juntei uma graninha e depois, quando o Collor assumiu, fui morar em Paris. Isso foi em 1990, agosto, né? Daí essas histórias que eu conto na minha newsletter são dessa época, né?
Sim.
E aí, voltei em 91, no meio de 91, passei um tempinho em Porto Alegre, mas já decidido que eu precisava mudar, né? Eu precisava ir para São Paulo ou a coisa ia apertar. Eu tinha encontrado a Angeli e ele... Na época, estava com um projeto, uma revista chamada Matador, que seria uma espécie de upgrade da Chiclete com Banana. Uma Chiclete com Banana, digamos, com uma pegada mais de The Face. Imagina uma The Face de quadrinhos, né? Colorida, blá, blá, blá. Então, aí, eu lembro que encontrei a Angelina em São Paulo e falei, não, eu quero que você seja editor assistente dessa revista. Pô, nem acreditei, né? Tá bom, então, em Porto Alegre... Arrumei minhas malas, fechei o apartamento e caí fora para São Paulo. Né? O engraçado é que eu fui para São Paulo e não deu certo. A revista nunca saiu do Angeli, né?
A gente não chegou a existir?
Não, nunca chegou a existir. A gente continuou, a gente virou amigo, comecei a fazer Los Três Amigos, mas o que me sustentou na ida, minha ida a São Paulo foi trabalhar na TV Colosso como redator. Né? Aí eu tinha um emprego de carteira assinada, né? Com um salário que não era o maior salário do mundo, mas era uma época onde, sei lá, São Paulo você podia viver na Vila Madalena tendo um salário normal hoje em dia para tu morar na Vila Madalena, você tem que ser rico, né? Porque as cidades mudaram muito nesse sentido, você sabe, Porto Alegre mesmo deve estar assim, né? Bom, e aí fui para São Paulo, e realmente São Paulo, eu considero assim, São Paulo, que foi um ponto, um momento importantíssimo para o meu trabalho, né? Quer dizer, Folha, toda a imprensa, as publicações estavam lá e estavam a 1.000 por hora, né? Eu acho que Paris foi um estágio para morar em São Paulo. E foi uma época muito boa, Mauro, porque andava à noite em São Paulo, saía com Jaca, que eu morava com Jaca no início, um desenhista aí de Porto Alegre, né? E era uma época bem divertida, saíamos muito, sabe? Conhecendo a cidade, né? E por isso eu tenho um carinho por uma São Paulo que não existe mais, né? Se verticalizou muito, né?
E tu conviveu também com essa turma ali, né? Dos quadrinhos da turma do Angeli, né? Que é uma turma que marcou época, né?
Claro, eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo, uns 2 meses depois, o Jaca que me deu o toque, Adão, ouvi alguém falar aí que iam te convidar para fazer Os Três Amigos. Onde você ouviu falar para ele? Falou, nem lembro. Tá. De repente o Laerte me ligou e falou: Olha, Adão, vem, vamos. Parece que o Glauco não tava indo mais nas reuniões nunca. Então o Laerte tinha que copiar o Glauquito, fazer o boneco, né, e assinar por ele, né? Então acho que o Angeli e o Laerte estavam meio de saco cheio, resolveram me convidar para ser o quarto amigo, né? Mas aí o Glauco voltou, porque ficou meio com ciúme, né? Mas eu lembro, foi um momento importante, assim, porque, imagina, eu tô no meu sobradinho ali na Vila Madalena e de repente vem entrando aqueles três caras ali, o Angeli, o Glauco e o Laerte na minha casa, né, para trabalhar, né? É como, sei lá, você está indo para trabalhar na Ipanema, em rádio, de repente está entrando ali o Mick Jagger, tá três caras ali, aí, brother, vamos lá. Que esses caras, para mim, eram, né, os caras, né? Sim,
Sim.
aí a gente ficou amigo, somos amigos até hoje e tal, né? Mas a gente chegou a conviver muito de sair mesmo, assim. Quer dizer, o Angeli já estava mais tranquilo, assim, né? Já tinha passado lá mais a fase de noitada, droga e tudo. E o Glauco já estava na coisa do Santo Daime dele.
E depois acabou acontecendo aquele episódio lamentável, né, com o Glauco.
Putz, eu morava na Patagônia, de repente, sei lá, essas coisas, né? Eu fiquei meio traumatizado, eu tenho medo de abrir, assim, sei lá, homepage do UOL, por exemplo. De repente, um dia eu abri lá, morava na Patagônia, e vejo assim, ó, a cara do Glauco ali, né? Manchete do UOL, que merda é essa? E aí tá ali, assassinado. Não tem cabimento, né? Uma tragédia, né?
Sim.
E o Glauco era uma pessoa difícil, assim, ele era como um sabonete, assim, ele escapava fácil, né? Quer dizer, ele era difícil, ele tinha um contato dele lá com o Santo Daime, com os amigos dele de lá, e só fazia uma coisa, uma passagem meio burocrática, assim, mas um gêniozinho, assim, né? O grande toque do Glauco era esse, é o cara passar por 5 minutos do lugar e a marca dele ser tão legal que, né?
Sim.
Mas foi uma tragédia, né? Assim, uma tragédia grande.
E Porto Alegre, tu tem ligações hoje ainda com pessoas, com amigos? O Otto é teu amigo, né? Eu vi uma live muito engraçada tua com o Otto há um tempo atrás aí.
O Otto, porra, ele tá lançando a biografia dele, ele pediu para escrever a orelha dele e tal. Esses tempos ele me ligou, Adão, eu não entendi direito o que ele falou, me empresta a orelha, que merda ele tá querendo, porque o Otto tem problema de audição, né? O que será que ele tá querendo, que empreste audição para ele? Não, não, eu quero que você escreva a orelha do meu livro, né? Sim, eu tenho muita ligação muito forte com Porto Alegre. Eu adoro Porto Alegre no sentido do tamanho da cidade, né? Que é um tamanho, digamos, mais humano, né? E minha mãe tem um apartamento aí, então sempre que posso eu vou, né? Eu, em alguns momentos, tenho preferido viajar para Porto Alegre do que para São Paulo, né? Agora está tudo meio fechado e está ruim e tal, né? Mas quando abrir, eu
Sim.
vou para Porto Alegre. Eu e o Otto temos muitos projetos de desenho animado aí também, estamos fazendo agora.
Só para esclarecer, quem porventura não tenha entendido, estamos falando do Otto Guerra, né? Que ficou em Porto Alegre, né? O Otto é um cara que volta e meia eu encontro com ele aqui na cidade, assim, é um cara que acabou. Porque a tendência de muitas pessoas que trabalham com criação e coisas assim é de ir para São Paulo, Rio, né? Ele e o
É.
Jorge Furtado ficaram aqui, né? Embora o
Cara,
Jorge ele fica indo e voltando e tal.
conseguiu, né? Eu acho é louvável isso, assim, porque, bom, tem gente que não gosta de sair dessa cidade, mesmo o Angeli, o Laertes, por exemplo, tava conversando. Eu sou um cara que, quando o Ziraldo, conheci o Ziraldo, me apresentei a ele em São Paulo, isso lá em ano 1998, por aí. Aí o Ziraldo viu, eu sou o Adão Itunes-Garay, não sei o quê, e o Ziraldo estava com o filho dele e aí me apresentou com o filho dele, esse aqui é o Adão Itunes-Garay, ele é basco, ele não sabe de onde veio nem para onde vai, né? E eu sempre tive essa coisa de gostar de mudar de cidade, né? Um prazer em ser estrangeiro, mas eu acho que isso não se não não, não, não é para todos, né? O Otto não sai de Porto Alegre, né? O Otto,
Sim.
tem uma coisa engraçada, o Otto uma vez foi para Nova York, né? E me contou, e ele não gosta de nenhum lugar que não seja Porto Alegre, né? Mas ele foi para. E começou a falar de Nova York, porra, Adão, aí eu fui para Nova York, ninguém me conhecia, eu tava lá numa discoteca, num bar, e uma mina me tirou para dançar, olha só, uma mina me tirou para dançar sem me conhecer. E aí ele falou assim: Adão, Nova York é melhor que Porto Alegre. Mas olha, se eu não tivesse vindo, depois eu passei para o Rio, viu, Mauro? Eu,
Ah, tu morou no Rio também, é?
claro, olha só, né? Eu acabei morando em São Paulo, casei com uma carioca, fui morar no Rio e essa coisa, sair de São Paulo para morar no Rio é um choque muito grande, temperatura, altitude e cultura, né? São Paulo é bota, calça preta, camisa preta. O Rio é chinelo e Havaiana é bermuda, né?
Sim.
Praia, calor, luz, intensa luz. Eu quase, sabe? E eu demorei meses para me acostumar com o Rio, mas depois eu adorei o Rio. Comprei um longboard, comecei a surfar e passei grandes momentos no Rio de Janeiro, numa época em que os aluguéis eram baratos na Zona Sul, né? E é curioso que lá eu fiquei amigo a nossa conterrânea Regina Lopes, casada com Lobão, né?
Sim.
Fiquei amigo dos dois, né? Nós nos frequentávamos muito. Imagina, em ano 2002, ser amigo do Lobão da Regina, eu tinha lá, a gente saía muito, acesso a shows, camarim e tudo, né, cara? E era muito. Então eu tive passar essa passagem pelo Rio de Janeiro também. Demorei para curtir o Rio, mas depois uma cidade, bom, o Rio de Janeiro é foda, né? Porque é uma cidade que você não precisa, não é que nem São Paulo ou Porto Alegre que tem que, né? Que é mais complexa para você, digamos, né? O Rio de Janeiro, você entrou na cidade, né? Porém,
Sim.
claro, tem outros detalhes, né? A beleza óbvia também tem o seu preço, né?
Sim. E tu te sente bem aí na Argentina e especialmente na cidade que tu tá morando, né? Que é perto de Córdoba. Como é que é a vida aí?
Cara, vive em casa desenhando, né, cara? A minha vida é essa, né? Então, o que eu ia te falar, se eu não tivesse vindo morar na Argentina, um dos planos meus era morar em Porto Alegre, voltar para lá.
Sim.
Eu estaria no estúdio, ou um apartamento daquele do centro, em Porto Alegre, com uma vista lá pro lago, enfim, né? Mas me sinto bem, sim. Quer dizer, eu sempre gosto de viajar, né? O bom de estar, digamos, na Argentina, tu tá no exterior, mas é um voo de em 2, 3 horas tá em São Paulo, Porto Alegre, né? Porém, agora tá tudo fechado, então isso é um pouco angustiante, mas na verdade é angustiante para todo mundo, né?
Sim. E é um problema que ninguém esperava, né? uma pandemia nesse momento, mas eu falo assim, do dia a dia tem coisas da cultura argentina, né? O vinho aí é bom, né? É mais barato que a cerveja até.
Putz, eu tava vendo agora, porra, é muito... Ontem veio um amigo que tem ele compra vinho de Mendoza, e tem pequenas bodegas de vinho, assim, sei lá, tem centenas desconhecidas, e é muito barato, e muito bom, né?
Embora os chilenos digam que o vinho chileno é muito melhor que o argentino, né?
Quem diria? Essa...
Os chilenos.
Ah, sim, mas é que os chilenos sempre vão dizer isso. O argentino tem uma bronca com o chileno, né? Uma coisa, né? Mas também tem uma certa razão, né? Na época da Guerra das Malvinas, os caras deram uma forcinha para os ingleses, eles não curtiram Pinochet, né? Eles não curtiram muito, né? Que, na verdade, sim, é uma sacanagem, abriram o porto para os caras lá e tal.
Sim.
Mas nunca fui para o Chile, queria visitar, né? Tá aqui, é um voo de 50 minutos daquele Córdoba, né?
Sim.
Tenho que ir um dia, né? Mas assim, não, a cultura é meio como o gaúcho também, né, Mauro? Se a gente fosse nordestino, seria mais difícil se adaptar aqui. Pelo frio também, né?
Sim.
E aqui tem carne muito boa, né? Vinho muito bom. Tem uma indústria alimentícia, laticínios, tudo, é muito boa a farinha e tal. Não estou falando da farinha aquela ilícita e tal, estou falando de farinha de trigo.
E tem aquela bebida, né? O Fernet, como é que é o nome?
Fernet, é, claro. Fernet aqui em Córdoba é uma bebida... tem um gosto muito escroto, assim, mas eu até gosto, às vezes, com coca, né? Um terço de Fernet, dois terços de coca e bastante gelo. É o lugar que mais se toma essa bebida italiana no mundo. Tem gosto de remédio, olina, sabe aquelas coisas? Mas, enfim, às vezes eu tomo, mas eles tomam como se fosse cerveja, a molecada aqui, sabe? É engraçado.
E é italiana, é? Não sabia disso.
É italiano, inclusive, quando se um cordobês vai para Itália, nessas regiões que são produtores, é tratado como um rei, né? Porque eles sabem que aqui é o maior consumo do mundo, né?
Sim.
Mas, assim, eu sempre tenho um verdezinho na minha casa que eu tomo às vezes, duas doses por mês, assim, né? Mas os caras tomam direto, que é como a nossa Brahma aí, né?
Sim. E tu tava falando agora de ir pro Chile, eu lembrei que uma vez eu fiz uma escala aí em Córdoba, mas não cheguei na cidade, não desci. E eu ia para Mendoza e depois fui para o Chile.
Claro, exatamente. Córdoba é uma cidade meio como Porto Alegre, assim, né? É digamos, em tamanho, porque, quer dizer, no Brasil as cidades todas são maiores, né? Estou fazendo já um cálculo de comparativo, digamos assim, que... E Córdoba, eu acho que é a segunda cidade aqui, né?
Sim.
Mas é uma cidade que, assim, tem que conhecer e tal, e andar, né? Não é uma cidade que você chega assim. Eu acho que Mendoza é mais interessante. Mas o grande. A parte bonita é da Cordilheira, né? Bariloche, todos esses lugares. Bariloche é muito turístico, mas. A Cordilheira é como Suíça, assim, é impressionante em alguns lugares, né? Tem uma cidade que eu só vi em foto, chamada San Martín de Los Andes, que é um absurdo, né, cara?
Sim.
É um absurdo.
E a viagem de Mendoza para Santiago, do Chile, indo pela Cordilheira, né? Dos dois jeitos é muito legal, assim, né? De avião, porque tu vê a Cordilheira de cima.
Claro. Claro.
E tem uns ônibus, aqueles ônibus com vidro, assim, né? Que tu vai por dentro, sobe a cordilheira e desce, né?
Você pegou esse ônibus aí, não?
Não, eu não cheguei a pegar. Me falaram desse ônibus, mas eu já tinha marcado passagem de avião e tal, né?
E você passou de avião por cima, deve ser lindo, não?
É muito lindo, cara. Tu fica pouco acima da montanha, assim, da neve, né? É muito legal.
É, eu preciso fazer, veja só, né, moro aqui do lado, e eu preciso ir a Mendoza, eu adoro vinho, né, porque Mendoza é o lugar dos vinhos, né, e você chega lá e tem passeios para visitar as bodegas e tomar, né.
Sim. E Adão, o teu nome, tu falou da piada ali da origem basca, é basco mesmo teu nome? Iturruz Garay, é basco?
Claro, é super basco, é. É algo assim como fonte molhada, não, mas fonte molhada é engraçado. Fonte abundante e molhada. Podia ser um bom nome para um ator pornô basco, né? É super basco. Inclusive, em ano 1999, eu fui para a Espanha e eu fui até o País Basco. E eu lembro quando me hospedava em hotel lá, eles são super bairristas, assim, os bascos, né? E eles falaram, não, mas esse é um sobrenome daqui e tal. Então, digamos, eu me tratavam assim, né? Ah, basco e tal. E eu fui procurar uns Iturruz Garay lá. Mas acho que eles ficaram com medo de me atender numa casa, assim, que eles acharam que o brasileiro está vindo aqui para pedir dinheiro, alguma coisa.
E tu conhece, e como é que aconteceu isso? Tu conhece essa história? Foi alguém que veio para cá? Ou tu não teve acesso a essa parte, assim, dos teus antepassados?
Ah, não muito, sabe? Porque família zoada de Cachoeira, sabe como é que é a Cachoeira do Sul, né? Sabe, a minha avó se chamava Ramona Iturruz Garay, era meio índia, assim, né? Pele bem escura, e casou daí com o meu avô, era um pouco mais, digamos, europeu, né? E, então, não sei, é perdido, nunca... Inclusive, uma época eu estava tentando buscar alguma raiz, uma raiz espanhola para tentar conseguir um passaporte europeu, né? Que todo moleque sonha com isso em algum momento. Mas não, nunca cheguei, né? Então, eu desconheço, cara. Desconheço, né? Mas tem origem básica, porque no Rio Grande do Sul e aqui tem bastante, né? E também no Chile, né? Paraguai, basco. Já, assim, subindo de Santa Catarina para cima, já começa a ficar mais raro esses Garay, né?
Sim. E aí, na Argentina, como é que é a situação de visto, assim? É tranquila para ficar aí? Eu já estou pensando, assim, né? Porque a situação do Brasil, às vezes, quase que semanalmente, a gente pensa em ir embora, né?
Claro. Olha, não é difícil de ficar aqui, né? Não tem muito. Tu pode vir e depois, como brasileiro, né? Te dá 3 meses para ficar aqui, mas nunca vi te encher no saco. Eu lembro que um italiano que morava em Buenos Aires, era amigo meu, ele pegava o barco e ia para o Uruguai no fim de semana para renovar os 3 meses mais, né?
Sim.
Mas ele disse que uma vez foi na Polícia Federal aqui da Argentina e os caras policiais mesmo falaram: por que tu não pede a residência, né? Pode pedir a residência, né?
Uhum.
A residência te dá a carteira de identidade argentina com o número do RG, e aí tu é vir argentino, digamos assim. Tu tem os mesmos direitos do argentino, como residente na Europa e tudo. Não, sim, é difícil. É mais barato, né, que o Brasil, né? Agora, sempre quando tu vive em dois, tu depende de uma... Se tu tem o teu salário num país e tu vive em outro país, tu sempre depende de duas economias, né? Isso o barco pode tanto virar para um lado e para o outro. Mas a Argentina sempre é mais barata, né? Pelo menos no tempo que eu fiquei aqui. O Uruguai não. O Uruguai é assustador, assim. Caro.
Tu fala do custo de vida, aluguel, essas coisas assim?
É, o Uruguai, tudo é mais caro, né? Tudo é. E eu lembro que tem um carro, por exemplo, o imposto do carro é absurdamente caro. A energia elétrica no Uruguai é caríssima. E você precisa da energia elétrica, porque como não tem gás, você vai precisar aquecer a casa, digamos, de uma outra forma. Água, tudo.
Sim.
Enfim, o Uruguai é legal, é tudo, mas também é mais quieto, parado, né? A Argentina tem essa coisa mais frenética, né?
Sim, Buenos Aires é uma cidade bastante com vida cultural, assim, né? Bastante agitada e tal, vida noturna também.
Só que, e Buenos Aires, claro, é legal. Se tu gosta de uma vida frenética e barulhenta, é Buenos Aires, é meio São Paulo, né?
Sim.
quer dizer, meio Porto Alegre também, digamos que as cidades do Brasil são muito grandes, né? Mas não é como ir para a Europa, que é complicado. Aqui tu entra com a carteira de identidade brasileira, né?
Sim. E a paternidade, Adão? Tu tem filhos, né? Tu tem quantos? Dois?
Tenho dois filhos, uma de 13 e um de 11, que vai fazer 12 agora. Eu nunca quis ter filhos, na verdade. Eu tive essa ideia maluca depois de velho. Tu tem filho também? Tem, né?
Sim, também a faixa etária é bem parecida. Eu
Cara,
também fiz a mesma coisa que tu.
claro, não. É que assim, eu decidi, eu não ia ter, então, mas eu pensei assim, bom. Se é para ter agora, não quero ter também, né? Tá muito velho e tal. É uma coisa difícil, né? É lindo e difícil, e também você fica vendo o mundo como tá e tudo é bem preocupante, né?
Sim.
Eu me preocupo muito com isso, todo o que está acontecendo, não só no Brasil, na América Latina e na Europa, e todo o mundo, né? Em termos políticos, em termos ecológicos, climáticos e tal, então dá uma apreensão, né? Eu estava conversando com um amigo uma vez, ele falou que ele teve filho um dia e disse, puta merda, eu fiquei frágil agora, né? De uma certa forma você fica, né? Sente. Mas é legal, é uma
Tem
condição, né?
o lado divertido também, né? Que é acompanhar o crescimento e as ideias e tudo, né?
Claro, claro, é. Exatamente.
Adão, então vamos recordar aí, o livro, tu tem planos já de lançar, com os textos? Já tem algo
Não
certo,
tem
assim?
nada, nem não tem nada programado e a princípio eu queria fazer independente, sabe? A ideia de fazer algo independente mesmo. Ao meu jeito, né, entendeu? Então isso vai, o quê? A gente está agora em 2021, isso, né?
Isso, 2021 em maio.
Século 21, né? Não, a ideia é, se tudo correr bem aí o ano que vem, assim, né? Eu acho que para
Sim.
sair nesse ano ainda seria um meio, até poderia sair, né? Mas prefiro fazer com tranquilidade, revisar bem tudo. E aí, e também porque é um momento meio de merda, né, cara? Porra. Momento. Não, tive várias coisas que foram canceladas, né, 2020 e tá, tal. Enfim. Então, acho que 2022, né?
É um período difícil.
Claro.
E aí segue também os teus cartoons, segue na Folha e também nas tuas redes.
Claro, eu tenho, assim, tem os cartuns, as tiras que eu faço para a Folha diariamente, alguma outra coisa que eu faço na Piauí, e eu tenho muitos produtos que eu coloco na minha loja, né? Eu tenho pintado muito, né? Há uns 5 anos comecei a pintar quadros e acabou virando também uma fonte de renda, assim. E isso eu vendo tudo, tá lá na minha loja e tal, né? Que tem, sei lá, muitos fãs, digamos, que querem uma camiseta ou um print ou essas coisas todas. E também compro alguns originais também. E os livros também.
Aquela tua do que tu usou a capa do Kraftwerk, ficou genial, né?
Pois é, eu faço muita releitura também, né? Essa de banda de rock e tal.
Do
Muita
Soul
coisa.
Food também tu usou, né, a capa.
Exatamente, é uma coisa que eu gosto de fazer. Enfim, tenho trabalhado bastante, viu? Uma coisa que eu não eu sou hiperativo, né? Não posso ficar sem trabalhar, né? Sem estar produzindo e tal, né?
E tu tem um estúdio em casa mesmo, na tua casa.
Claro, eu tenho uma garagem, eu transformei. A vantagem de morar no interior é que tu tem mais espaço, né? Eu tenho uma garagem, né? Não sei se dá para ver aí um pedaço.
Sim.
Né? E tem aqui minha bagunça, né? Eu nunca tive um estúdio tão grande. Geralmente morei sempre em apartamento, né? Aquela coisa, um quartinho, alguma coisa. Lembro que no Rio, quando eu morava, tinha uma sala em L, no pé do L era o meu estúdio, né? E é bom
Sim.
ter um lugar grande agora, porque nessa coisa de pintar, coisa maior, você precisa um pouco mais de espaço, senão você é obrigado a se limitar em formatos menores, né?
Sim. Tá bem, Adão. Legal falar contigo, cara, depois de tanto tempo, e agradeço aí a tua disponibilidade, né, de conversar aqui no nosso podcast.
Imagina.
Espero
Você de
que a gente.
casa, é um prazer sempre conversar contigo.
Espero que a gente possa se encontrar aí em breve, né? Ou pelo menos, se não tão breve, não tanto tempo.
Não, o objetivo agora é ficar vivo, né? O
É.
segundo é poder se encontrar.
Tomar a vacina, né? Tomar a vacina e depois.
Pois é, eu tô só esperando. Legal, cara. Obrigado, Mauro. E a gente vai se falando aí, tá?
Tá bem. Um grande abraço aí, boa sorte.
Um abraço, cara. Até mais.
Até mais.
Tchau.
Tchau.